A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, de partida, depois de uma presença em Nova Iorque que incluiu várias reuniões de concertação para debater a situação do país. Ministro, que balanço é que faz desta presença aqui?
Bom, o balanço é muito positivo porque o objetivo da presença do governo legítimo da Guiné-Bissau, que é Nova Iorque, e perante o Conselho da Segurança, é sobretudo transmitir a sua posição relativamente à solução preconizada pela CDAO para resolver o problema da Guiné-Bissau. Porque o governo, tal como o povo da Guiné-Bissau, quer uma solução duradoura, uma solução que possa definitivamente retirar a Guiné-Bissau no campo da delinquência, tal como foi sublinhado por várias organizações internacionais. De facto, o que tem acontecido na Guiné-Bissau ao longo dos últimos 14 anos torna o país num estado verdadeiramente de delinquência. E é isso que o nosso desejo e o desejo do povo da Guiné é que uma solução duradoura seja encontrada desta vez para a Guiné-Bissau. Este nosso objetivo foi alcançado na medida em que os membros do Conselho da Segurança, nas duas reuniões que tivemos, uma na apresentação formal da posição do governo relativamente a essa solução preconizada, a segunda reunião em que houve a interatividade entre os membros do Conselho, o Governo, a representação da CDAO e o Presidente do Conselho de Ministros da CPLP, em que, de facto, as coisas ficaram clarificadas. Para nós, podemos explicar e reiterar que deve sempre haver coerência entre o princípio da tolerância zero e a solução que pode ser preconizada para a Guiné-Bissau. Qualquer solução que não respeite esse princípio da tolerância zero, para nós significa adiar o problema na Guiné-Bissau e colocar o povo da Guiné-Bissau numa situação mais difícil ainda do que tinha antes.
Aliás, foi esta a tónica do seu discurso no Conselho de Segurança. Temos uma posição da sub-região. É um plano que prevê um governo de transição. Temos depois a posição internacional. Até que ponto é que acha que estas posições se encontram ou deixam de se encontrar?
Basta ver, mesmo as declarações que saíram da CDAO antes dessa reunião de Dakar, mantiveram sempre a posição firme daquelas posições que foram adotadas pela comunidade internacional, personificada nas Nações Unidas, na União Africana, na CPLP, na OIF, na União Europeia, para, digamos, estar em conformidade com o princípio da tolerância zero a golpes de Estado. Como nós dissemos na nossa intervenção, a solução preconizada, de facto, pela CDAO, afasta-se totalmente da lógica que deve nortear o princípio da tolerância zero a golpes de Estado. Precisamente ao preconizar o afastamento do primeiro-ministro eleito democraticamente, o afastamento do presidente interino, que foi eleito presidente da Assembleia Nacional Popular por um mandato de 4 anos, com toda a legitimidade, de acordo com a nossa Constituição, para ser ele o presidente interino, não é, na sequência da morte do presidente Malamba Kay Sanyal. Por outro lado, em todas as declarações das organizações internacionais que eu acabei de citar, falam sempre de não reconhecer qualquer órgãos de transição criados na sequência do golpe de Estado. Logo, não faz nenhum sentido prever uma transição, a criação de uma figura de um primeiro-ministro consensual, segundo eles dizem. No fundo, um governo de transição que integre partidos políticos. Portanto, isso, naturalmente, para nós, como afirmamos e voltamos a reafirmar agora, isso seria tudo menos combater golpes de Estado em África, e em particular na nossa sub-região. Isso seria, objetivamente, uma legitimação do golpe de Estado na Guiné-Bissau. Legitimar um golpe de Estado não é a mesma coisa que praticar a tolerância zero contra golpes de Estado.
Como é que vê esta perspectiva, não é, de um regresso do governo na Guiné-Bissau e a sua convivência com a CDAO?
Nós sempre dizemos que a nossa intenção, ao manifestarmos a nossa discordância em relação à solução preconizada, não significa que estejamos em confrontação com a CDAO. Aliás, nós fizemos a referência, elogiamos os esforços feitos pela CDAO e, inclusivamente, consideramos a CDAO sempre um parceiro importante na busca de soluções para o problema da Guiné-Bissau. Portanto, não há aqui uma confrontação, há apenas duas maneiras diferentes de ver o mesmo problema. Nós, o que preconizamos e é que a comunidade internacional, na sua totalidade, preconiza, é que haja uma solução duradoura para a Guiné-Bissau. E a solução duradoura para a Guiné-Bissau não se encaixa nessa solução preconizada pela CDAO. Pode ser que tenham avaliado de maneira menos conseguida a situação e a solução a preconizar, mas, na verdade, toda a gente hoje compreende. Quem leu o comunicado final da Cimeira de Dakar, não é, vê ali claramente uma legitimação do golpe de Estado, e não o contrário, combater, digamos, o acesso ao poder ou a manutenção no poder por vias anticonstitucionais. Porque praticamente tudo o que os golpistas exigiram foi satisfeito. O governo de transição, o primeiro-ministro não volta ao poder, o presidente interino não volta ao poder, tem que haver um governo de transição, a segunda volta das eleições presidenciais está fora de questão. Bom, significa que tudo isso é que os golpistas queriam. E é por isso que, de facto, nesse aspecto, temos, digamos, posições diferentes entre o governo legítimo e a CDAO. Mas a posição do governo, repito, a posição do governo legítimo é corroborada, digamos, por toda a comunidade internacional.
Tem também, a nível interno, os partidos políticos. Como é que se espera ter esta relação no futuro?
Em relação aos partidos políticos, quero dizer uma coisa muito importante. O problema de um golpe de Estado num país onde a democracia está a ser praticada, porque o nosso povo, o povo da Guiné-Bissau, tem direito de viver a democracia, tem direito de eleger os seus dirigentes por via democrática. Então, em relação aos partidos políticos, temos alguns que nós consideramos partidos verdadeiramente democráticos, que são integrantes do chamado movimento anti-golpe de Estado, que se associaram ao PAIGC, Partido no Poder. E há outros que apoiam o golpe de Estado. E, na sua maioria, são micropartidos. Não são verdadeiramente partidos políticos com alguma representatividade social, política no país. Porque são partidos que nunca tiveram nunca conseguiram eleger um único deputado no Parlamento guineense. E é por isso que eu acho um pouco exagerado quando algumas entidades continuam sempre a falar que há partidos políticos também do outro lado, é preciso ouvi-los, ouvir a sua versão. Bom, isso nós achamos exagerado. Por quê? Porque há um Parlamento legítimo. E nesse Parlamento há partidos com representação parlamentar. Portanto, qualquer diálogo nacional, diálogo político que se encete a nível nacional, deve ser feito entre os partidos com representação parlamentar. Não é agora os partidos que aproveitaram-se dessa oportunidade negativa, não é? Assim, de um golpe de Estado para surgirem e quererem tomar um protagonismo que o povo não lhes reconhece. Que agora vamos dar-lhes esse valor que eles não têm. Portanto, a dizer que soluções têm que passar também, ouvi-los e integrá-los em toda a solução que possa ser desenhada para a Guiné-Bissau. Nós não temos essa opinião. Nós achamos, sim, que todos os partidos com a representação parlamentar devem ser envolvidos nesse diálogo, ou qualquer diálogo político que possa ser feito na Guiné-Bissau. Agora, não é envolver todos os partidos que não têm representação parlamentar. Portanto, Há eleições previstas, legislativas, previstas para novembro desse ano. Vamos concorrer. Todos os partidos que quiserem concorrer, que concorram. Que mostrem o seu valor perante o nosso povo. Que consigam eleger deputados para o Parlamento. A partir daí, sim, podem falar como representantes, como verdadeiros representantes do nosso povo no Parlamento guineense. E por isso mesmo, nós, enquanto governo, aceitamos qualquer diálogo, desde que se respeite o princípio fundamental, não só de condenação de golpes de Estado, mas também de não reconhecer qualquer exigência feita na decorrência desse golpe de Estado, porque seria um contrassenso.
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Mamadou Diallo Pires, portanto, volta para o país. O Conselho de Segurança está à beira de emitir, portanto, uma declaração. Uma declaração que vai seguir os parâmetros da declaração presidencial que saiu há 2 semanas. Quando é que espera exatamente que volte a ser reposta a ordem na Guiné-Bissau?
Sim, para nós o desejável seria que, digamos, entre a saída dessa declaração do Conselho de Segurança e a reposição da ordem constitucional, tal como foi exigida pela comunidade internacional e pelo próprio Conselho de Segurança, que mediasse um tempo, digamos, razoável, rápido, diria até, não é? Para tirar o povo no sofrimento em que se encontra desde o golpe de Estado. O país está parado, toda a gente sabe. A economia está parada, nada está a funcionar.
Que seria tempo
Portanto, não, penso que a nossa bússola de orientação será exatamente essa declaração. Tal como tínhamos dito também, e isso foi reafirmado também pelo Presidente da Comissão da União Europeia, a declaração presidencial que saiu há 2 semanas atrás deveria servir de bússola para todas as restantes organizações internacionais, incluindo o governo legítimo da Guiné-Bissau. Portanto, penso que os mecanismos que irão ser adotados, se aquilo que foram as ideias, enfim, avançadas para na busca de uma solução rápida para o problema da Guiné-Bissau, bom, penso que as instituições que irão ser envolvidas, nomeadamente as Nações Unidas, a União Africana, a CPLP, a União Europeia e a CDAO, né, terão que agir no sentido de, efetivamente, que o país possa retomar a normalidade a breve trecho.
Fala-se, portanto, do retorno à ordem constitucional, fala-se também da força, portanto, o representante do secretário-geral falou da necessidade de, portanto, aumentar ou capacitar mais a presença da ONU, que já está lá. O que é que acha que pode ser feito pela ONU relativamente à sua presença na Guiné-Bissau para que, no futuro, situações similares sejam evitadas?
Sim, repare, para nós é fundamental que as Nações Unidas, digamos, aumentem a sua presença e, sobretudo, que tomem a coordenação de todas as atividades que envolvem esse processo de retoma, digamos, da normalidade constitucional na Guiné-Bissau. E isso é fundamental para o povo da Guiné-Bissau, para o governo legítimo da Guiné-Bissau, mas também para a própria, digamos, enfim, chamado comando militar, para saberem que, de facto, a comunidade internacional não tolera golpes de Estado. Como tal, as Nações Unidas, com a sua presença, com a sua coordenação de todas essas atividades, dá um sinal muito forte a eles mesmos e aos seus associados de que o assunto da Guiné-Bissau é um assunto muito importante para a comunidade internacional, para compreenderem que não devem pretender, sobretudo, confrontar-se com a comunidade internacional. Por mais razão que eles pensassem que tivessem e não têm, bom, devem recuar perante essa unanimidade, não é, da comunidade internacional face ao golpe de Estado desencadeado. Portanto, um golpe de Estado sui generis, abusivo, não é, e que só trouxe, digamos, sofrimento para o povo da Guiné-Bissau.
Agora de volta ao país, diz que está parado. Qual acha que vai ser o primeiro passo, logo que, enfim, vamos pensar nesta possibilidade de instalação ou de reinstalação do governo?
Não, creio que se for concretizada, digamos, essa reposição da ordem constitucional, a retoma não será muito difícil, porque o governo tem demonstrado capacidade e competência e a comunidade internacional tem reconhecido a boa governação que tem sido praticada por esse governo, sob a liderança do primeiro-ministro, e creio que a máquina da governação estará operacional para fazer o país voltar a funcionar como estava a funcionar antes do golpe de Estado. Isso com toda a certeza.
Primeiro-ministro e o presidente interino, onde eles estão e como estão?
Ora bem, eles estão nesse momento em Abidjan, como sabe, a CDAO foi a Bissau buscá-los e levá-los a Abidjan. Do contacto que tive com eles em Dakar, estavam e penso que continuam a estar muito bem, de saúde e cheios de vontade de trabalhar para o povo da Guiné-Bissau, estão com essa vontade grande de voltar a estar à frente dos destinos do país para servir o povo da Guiné-Bissau.
Pensa-se numa segunda volta em breve?
Exatamente, quer dizer, a solução que nós defendemos até hoje, e não alteramos a nossa posição, e essa posição também coincide, como disse há bocado, com a da comunidade internacional, nomeadamente com o Conselho da Segurança das Nações Unidas, o que nós sempre defendemos é, se não queremos legitimar o golpe de Estado, é óbvio que a segunda volta das eleições presidenciais devem ser realizadas. Porque o povo da Guiné merece ter o seu presidente da República eleito. E o povo da Guiné quer eleger o seu presidente da República. E como tal, o povo da Guiné não abdica da realização da segunda volta das eleições. Porque não há nenhuma razão para se querer, não é, inviabilizar a realização da segunda volta das eleições. Por quê? Porque são eleições em que todos os observadores internacionais, não é, disseram que foram justas, transparentes e democráticas. As autoridades internas nacionais, autoridades eleitorais, incluindo aqui o Supremo Tribunal de Justiça, que é a instância máxima do Poder Judicial guineense, todas, aliás, declararam não haver nenhuma fraude, tal como os contestatários, candidatos, estão a alegar. Ora bem, já há uma decisão definitiva a nível nacional, portanto, proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça, que rejeitou todas as alegações de fraude dos candidatos contestatários. Significa que eles, como patriotas que são, deviam respeitar as instituições da República, incluindo o Poder Judicial. Ora bem, se é assim, nós temos um único caminho a seguir. Temos que aceitar a vontade popular, portanto, a vontade popular é de, efetivamente, que o processo eleitoral, interrompido pelo golpe de Estado, seja completado. Ou seja, que a segunda volta das eleições seja realizada. Agora, tudo isso tem a ver, primeiro, com a criação das condições para a reposição da ordem constitucional, ou seja, restituir ao poder legítimo, ao governo legítimo e ao presidente legítimo, não é? Nos seus respectivos postos, não é? E depois disso, então, vai-se trabalhar para garantir a segurança das pessoas, das instituições e dos responsáveis políticos do país. E, em seguida, então, criar as condições para a realização da segunda volta das eleições presidenciais.
E, para terminar, organizações da qual a Guiné-Bissau faz parte estiveram neste momento envolvidas, portanto, estiveram envolvidas neste processo todo. Temos a CPLP, temos a CDAO, da qual falamos há pouco, temos a União Africana, temos a Organização da Francofonia. Neste momento, o que é que fica para essas organizações e principalmente para o papel que tiveram até este momento em que o Conselho de Segurança, portanto, vai avançar com esta declaração?
Não, nós só temos a agradecer. Aliás, nós mencionamos isso na nossa intervenção. Durante a nossa intervenção, nós mencionamos isso, agradecendo sempre a posição firme e inabalável de todas essas organizações relativamente ao ponto essencial. Primeiro, condenação do golpe de Estado de 12 de abril. Segundo, exigir a reposição da ordem constitucional, e isso implica a restituição do poder aos eleitos pelo povo, portanto, o governo legítimo e o presidente legítimo. Terceiro, a realização da segunda volta das eleições presidenciais. Portanto, todas essas organizações mantiveram inabaláveis as suas posições em relação a esses pontos. Digamos, o respeito e a coerência com o princípio da tolerância zero a golpes de Estado. Por isso, o governo só pode agradecer-lhe por terem mantido essa posição e por terem trabalhado no sentido de que as coisas sejam efetivamente concretizadas com respeito a esse princípio de tolerância zero a golpes de Estado.
Ministro, a CPLP foi quase a única que não suspendeu a Guiné-Bissau. Portanto, tem alguma coisa a dizer sobre isto?
Não, penso que a CPLP, uma coisa é aquilo que dizem, digamos, os estatutos das organizações internacionais, nomeadamente a União Africana e a CDAO, não é? Em que, por princípio, quando há golpe de Estado num país membro, é suspenso, não é? Mas nós, infelizmente, como temos um entendimento diferente nessa matéria, porque quando há golpe de Estado, portanto, há duas partes. Há uma parte que assumiu o poder de forma ilegítima e há outra, não é, que é a parte legítima. Nesse caso, a comunidade internacional continua a considerar o governo legítimo, portanto, o governo que estava em funções até 11 de abril de 2012. Ora bem, se é assim, consideramos, de facto, um pouco complicado a posição dessas organizações com a ligação da suspensão da Guiné-Bissau para não permitir que os representantes do governo legítimo pudessem estar presentes nas reuniões e pudessem defender a posição do governo legítimo, porque é ele que representa o povo da Guiné-Bissau. Mas compreendemos, portanto, é a rigidez, digamos, dos estatutos, provavelmente de outros instrumentos ou protocolos, mas penso que no futuro isso deve ser repensado, porque senão vai-se penalizar o país, vai-se penalizar o governo legítimo numa situação em que ele não é responsável pelo golpe de Estado ocorrido no seu país.
Sentiu-se penalizado neste caso? Portanto, o governo sentiu-se penalizado neste caso?
Não. Sentimos, porque, repara, na União Africana houve reuniões em que poderíamos, de facto, estar presentes e defender a posição do governo legítimo e não fomos permitidos. E nas três últimas reuniões de Abidjan, cimeiras, não é? De Abidjan e a mini-cimeira de Dakar e mais a reunião do Grupo Contacto em Banjul, portanto, também o governo legítimo não teve acesso a essas reuniões. Bom, o que lamentamos, mas a porta do diálogo com as organizações internacionais continuaram abertas e, sobretudo, porque a porta do Conselho de Segurança das Nações Unidas continuaram abertas para o governo legítimo da Guiné-Bissau, onde pudemos, de facto, defender a posição do governo e penso que foi muito útil.
Últimas palavras relativamente a este processo todo de negociações, essas consultas, para resolver a situação na Guiné-Bissau?
Não, o que posso dizer é que estamos esperançados não é só o governo legítimo da Guiné-Bissau, mas o próprio povo da Guiné-Bissau e a comunidade internacional. E então que posso mandar uma mensagem ao nosso povo para continuarem a acalentar a esperança. E quando falo do povo da Guiné-Bissau, estou também a falar de todos os guineenses na diáspora, porque todos estão tocados com essa situação, enfim, que os militares colocaram mais uma vez a Guiné-Bissau. Por isso, a todos digo esperança, digamos, de que a comunidade internacional, liderada pelas Nações Unidas, provavelmente irá encontrar uma solução durável para a Guiné-Bissau, porque é isso que o povo quer, e é isso que o governo quer, e é isso que a comunidade internacional quer.
Muito obrigado, Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Mamadou Diallo Pires, a falar para a Rádio das Nações Unidas, em Nova Iorque.